Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia para você que está sintonizado na Unijuí FM 106.9, neste sábado 10 de setembro de 2016. Está no ar, a partir de agora, o programa Gestão Social e Cidadania. No programa de hoje, vamos falar sobre a legislação eleitoral, principalmente no que se refere à questão da propaganda, tendo em vista que estamos a menos de um mês para as eleições municipais. Fique ligado no programa e confira na sequência as notícias da semana e o boletim Rádio Web.
Notícias da semana.
Rio Grande do Sul tem 64 municípios sem acesso asfáltico. Um levantamento realizado pela FAMURS aponta a falta total ou parcial de acesso asfáltico em 100 municípios gaúchos. Destes, 64 cidades não possuem nenhuma via com revestimento. Outras 36 têm pelo menos um acesso asfáltico. São 948 quilômetros de ligações municipais não pavimentadas em todo o Rio Grande do Sul. É aproximadamente a distância entre Caxias do Sul e São Paulo. De acordo com o plano de obras do governo do estado, nos 100 municípios, 69 trechos de estrada ainda precisam de pavimentação. Em apenas 10 casos, o trabalho está em andamento ou foi parcialmente concluído. Em 59 trechos, a obra nunca foi iniciada ou está paralisada. A FAMURS deve manter a cobrança para o estado concluir todos os acessos asfálticos. O presidente, Luciano Pinto, defende uma participação efetiva da União na resolução do problema. O custo para universalizar o acesso asfáltico no Rio Grande do Sul é de R$1 bilhão. As consequências da falta de acesso asfáltico ocasiona desconforto no transporte de pacientes e estudantes, desgaste de veículos públicos e particulares, prejuízo no escoamento da safra agrícola, maior dificuldade em atrair mão de obra qualificada, desestímulo a possíveis investimentos e êxodo rural. De acordo com a estimativa da Área de Receitas Municipais da FAMURS, o prejuízo pode chegar até 2,5% do PIB do estado. Projeto do Instituto Carlos Chagas vai atender meninas e adolescentes grávidas. Uma pesquisa do Instituto Carlos Chagas indica que na faixa de 10 a 19 anos, meninas e adolescentes em situação de vulnerabilidade podem engravidar até 4 vezes. Esse é um dos dados que compõe o projeto Menina Moça Mulher, organizado pelo Instituto Carlos Chagas, em parceria com a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Conforme a Secretária Especial de Políticas para as Mulheres, Fátima Pelais, tem que se pegar tudo o que já existe no governo federal, no estado e no município e integrar políticas. É poder público em todas as áreas de saúde, de educação, de profissionalização e do mercado de trabalho. Além de atendimento nestas áreas, o projeto vai promover o tratamento para meninas que estiverem envolvidas com o uso de drogas. O projeto começa pela região central do Rio de Janeiro, mas a intenção do governo é estender para outros estados do país. Para ampliação, o projeto vai usar dados da ONU Mulher. O projeto tem apoio da Caixa Econômica Federal e dos Ministérios da Saúde, Trabalho e Educação. O próximo passo é conseguir a adesão de entidades da sociedade civil. De acordo com o coordenador do projeto, o ginecologista do Instituto Carlos Chagas, Silvio Silva Fernandes, a ideia é deixar que as meninas se sintam à vontade para expor os seus problemas para que possam receber ajuda. O trabalho começa pelo acolhimento em uma casa instalada na Lapa, região central do Rio de Janeiro.
Boletim Rádio Web.
Cerca de 50% das audiências no Rio Grande do Sul são canceladas pelo não comparecimento de presos. O percentual é constatado por procuradores e promotores de justiça da área criminal do Ministério Público, que trabalham diariamente com essa realidade. Se o réu não se apresenta por mais de uma vez, mesmo que o crime seja grave, a legislação estadual determina que seja solto. Para enfrentar esse problema, o subprocurador-geral para assuntos institucionais do MP, Fabiano Dalazen, afirma que videoconferências dentro dos presídios trariam agilidade, economia de recursos públicos e segurança.
Nós temos que vencer as amarras, as burocracias legais, porque o sistema de videoconferência, ele é mais efetivo, mais barato. Hoje nós temos um custo médio de transporte de preso em torno de R$580 por preso. Isso é um absurdo. E em terceiro lugar, também é mais seguro, porque você não precisa deslocar determinados presos ou contingentes de preso do presídio pela cidade com escolta, sujeito a toda espécie de interferência, porque o preso fica dentro do presídio.
O Ministério Público se coloca à disposição para angariar recursos através dos termos circunstanciados, multas oriundas de penas alternativas e acordos em crimes em âmbito ambiental, criminal e até do consumidor, como a Operação Leite Compensado, e incentiva que esses valores sejam canalizados para a infraestrutura das casas prisionais. Na última terça-feira, uma sessão do júri em Porto Alegre foi cancelada porque uma facção criminosa que atua dentro de presídios impediu que o réu fosse levado pela Superintendência de Serviços Penitenciários. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
Projeto que quer limitar as funcionalidades dos aplicativos de trânsito foi aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara na semana passada. A proposta impede que os programas como Waze e Google Maps informem a presença de radares ou blitzes. Para o especialista em direito digital, Renato Guaracho, a medida visa a arrecadação.
Visando segurança, o aviso do aplicativo faz automaticamente com que a pessoa diminua a velocidade. Agora, se não avisar, a pessoa não vai diminuir a velocidade, vai passar pelo radar, vai ser multada, vai arrecadar, mas não gera segurança nenhuma.
A proposta não para nos aplicativos de trânsito. A medida se apoia no Marco Civil da Internet para propor que redes sociais sejam obrigadas a retirar postagens de usuários indicando blitzes. Renato Guaracho explica que o marco permite esse tipo de sanção.
É o mesmo tempo que ele contra o alicerce no Marco Civil da Internet, porque o marco permite a proibição de algumas atividades, mas ele tem um rol das atividades e esse rol ele tem que estar enquadrado em lei. Esse projeto de lei, ele fere sim o Marco Civil da Internet, porque dentre algumas das garantias está a liberdade dos aplicativos e também a inovação tecnológica. Quando você proíbe isso, você está automaticamente proibindo a inovação tecnológica.
Projeto de lei ainda deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e, se aprovado, vai ao plenário. Depois, ainda tramita no Senado. Agência Rádio Web de Brasília, Fernando Rota.
Notícias da semana.
FAMUR solicita ao Piratini antecipação do IPVA. O presidente da FAMURS e prefeito de Arroio do Sal, Luciano Pinto, solicitou ao secretário estadual da Fazenda, Giovanni Feltes, a antecipação do calendário de pagamento do IPVA 2017. O pedido visa auxiliar os municípios a fechar as contas. De acordo com a assessora técnica da área de receitas municipais da FAMURS, Sinara Ritter, a operação visa permitir que as prefeituras arrecadem ainda em dezembro deste ano valores que entrariam nos cofres das prefeituras a partir de 2017. O calendário de pagamento do IPVA 2016 foi antecipado para 18 de dezembro de 2015. Com isso, foi possível garantir a antecipação de R$133 milhões aos municípios gaúchos. O calendário de pagamento do IPVA 2017 deve ser divulgado no início de dezembro deste ano. O montante arrecadado pelo Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores é igualmente dividido entre o Estado e o município, onde é feito o emplacamento do automóvel. Eleições 2016. 97 municípios de 13 estados registram apenas um candidato a prefeito. Eleitores de 97 municípios de 13 estados brasileiros vão ter apenas um candidato ao cargo de prefeito para votar no dia 2 de outubro. Os números estão disponíveis no portal do Tribunal Superior Eleitoral e podem ser acessados no repositório de dados eleitorais. De acordo com o levantamento, o Rio Grande do Sul é o estado com mais cidades que tem apenas um candidato à prefeitura, ao totalizar 32 municípios. Em seguida, estão os estados de São Paulo, com 17, Minas Gerais, 16, Paraná, 14, e Santa Catarina com 5. Os municípios da região com apenas um candidato a prefeito são Condor, Criciúmal, Doutor Maurício Cardoso, Peixuçara, São José das Missões e São Pedro das Missões. Os estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Roraima e Sergipe não registraram nenhum município com apenas um candidato a prefeito. Em 2016, não há eleição no Distrito Federal e em Fernando de Noronha.
Boletim Rádio Web.
Eleições 2016. Voto em branco vai para algum candidato?
Não. Ao votar em branco, o eleitor declara que não quer eleger nenhum dos candidatos e não é considerado um voto válido. Ele não entrará na contagem dos resultados das eleições e, portanto, também não irá para nenhum candidato. Apesar disso, quanto maior for o número de votos em branco ou nulos, menos votos válidos serão necessários para vencer a eleição. Isso pode gerar consequências na forma como a eleição será definida, se irá ou não para o segundo turno, por exemplo. Quando há muitos votos em branco ou nulos, o número de votos válidos é reduzido, permitindo que a eleição seja definida logo no primeiro turno.
A solidariedade está cada vez mais presente nas atitudes dos brasileiros. Ao longo do ano passado, 77% da população fez algum tipo de doação. Desses, 62% doaram bens, como alimentos, roupas e móveis. Mais da metade fez doações em dinheiro e 34% se dedicaram a algum trabalho voluntário. Os dados integram um estudo inédito no país sobre o perfil do doador brasileiro encomendado pelo Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. A maioria que doa é mulher com ensino superior, principalmente nas regiões Nordeste e Sudeste, com renda individual e familiar acima de 4 salários mínimos. A saúde é o tema que tem mais sensibilizado as pessoas, depois vem as crianças e, em seguida, combate à fome e à pobreza. A diretora de Comunicação e Relações Institucionais do IDES, Andrea Wolfenbittel, comenta os resultados.
A questão da solidariedade com as pessoas que precisam de ajuda e a sensibilidade em relação às causas, elas concentram a maior parte das respostas de por que você doa. Ou seja, a gente percebe um vínculo emocional com a doação. Mas quando você pergunta como você decide a sua doação, isso não é uma doação por impulso. É muito importante a escolha da organização social para a qual eles vão doar.
A pesquisa traçou não só o perfil do doador, mas também de quem não doa e quais as razões dessa decisão.
Não doam porque eles não têm dinheiro, mas existe um volume expressivo que diz que não confia nas organizações que pedem dinheiro.
Segundo Andrea Wolfenbittel, a cultura de doação existe no país, mas pode melhorar. Foram entrevistadas mais de 2 mil pessoas em todo o país, com 18 anos ou mais, residentes em áreas urbanas e com renda familiar mensal a partir de 1 salário mínimo. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.
Hoje o nosso entrevistado do programa Gestão Social e Cidadania é o Valdeci da Cunha, ele que é chefe do cartório eleitoral de Juí. E a gente sabe que vivenciamos um período eleitoral, a eleição acontece no próximo dia 2 de outubro, então já estamos próximos às eleições, a menos de um mês do dia das eleições para prefeitos e vereadores de todos os municípios. Agora, Valdeci, o que você pode destacar para o nosso ouvinte referente às propagandas de rádio, de TV e de jornal? Se tem alguma mudança em relação à última eleição? Bom dia, obrigada por nos atender.
Bom dia. Referente às propagandas da imprensa no jornal, não teve qualquer alteração. Nós tivemos alteração referente às propagandas no rádio e na TV, que a mudança é que aquele horário chamado enredo ou em bloco, que é das 7 às 7h10 da manhã, e das 12 às 12h10, e antes era dividido entre prefeito e vereador, agora é somente para candidatura de prefeito, então esse bloco, esse tempo é dividido para candidatura a prefeito, e as inserções que são durante o dia, né, que são de segunda a domingo, essas inserções são realizadas para prefeito e vice. Então, a única alteração que mudou foi essa. destinar propaganda em bloco, que antes era dividido entre todos, agora somente o prefeito é que tem esse tempo disponível para propaganda.
Sim, as inserções dos vereadores durante a programação, assim como que as rádios têm essa autonomia para decidir, né, os momentos que tem inserção, mas tem que ter durante o dia.
Não, a questão das inserções, ela é dividida então em blocos de audiência, né? É das 5 da manhã até as 24 horas, daí tem os blocos de audiência. Então, a rádio, ela dispõe dentro de uma grade que ela monta, período das 5 da manhã às 11 horas, das 11 às 18 e das 18 às 24 horas. Ela é obrigada a dispor nesses três blocos, né? Então, ela faz, só que ela monta de acordo com uma grade que ela faz convenientes para ela, para a rádio, então.
Ainda sobre as propagandas, a nossa entrevista vai ser praticamente isso, né? Sobre a divulgação nas eleições. Os cavaletes de madeira nas ruas já foi proibido também. E agora a questão dos adesivos nos veículos, faixas, bandeiras, o que pode e o que não pode.
É, a questão das placas, então, que mencionou, não pode mais, tá? A única coisa que pode agora é em bens particulares, pode ser fixado, a legislação fala num adesivo ou em papel, então essa propaganda ela vai ter que ter 0,5 metro quadrado, não pode ter mais que isso. Antes era possível a placa de até 4 metros, agora não. É 0,5 metro quadrado que pode ser colocado nos bens particulares, né? Nos veículos também mudou. Os veículos podem no vidro traseiro, na extensão do vidro traseiro, e também uma placa de 0,5 metro quadrado num dos lados do veículo. Então, basicamente, o que mudou foi isso na questão dos impressos, na resposta disponível, podiam fazer.
Além da questão da divulgação sonora nas rádios, da propaganda eleitoral, que é obrigatória e gratuita, tem também os jingles de campanha nos carros das empresas de comunicação. Quais os horários que podem circular os carros com as músicas dos candidatos?
Ele pode ser das 8 até as 22 horas, então é permitido os alto-falantes, amplificadores de som, né? Tem que se respeitar, claro, que eles tem que estar desligado a menos de 200 metros da sede do Poder Executivo, Legislativo, hospitais, né, postos, igrejas. Então, respeitando isso, esse é o horário permitido, entre 8 e 22 horas.
Agora, na questão da atuação do cidadão como um agente fiscalizador, né, se a gente pode assim tratar. Se um cidadão presencia algum candidato, talvez infringindo uma lei eleitoral, como é que o cidadão pode agir nessas situações?
Dependendo do caso, tem duas possibilidades. Tá? Uma possibilidade é, dependendo se for um caso flagrante, alguma coisa, o que é difícil, né? Nós sabemos que não é o comum, até pode se chamar a brigada militar. Ou então, no outro caso, que é o caso mais comum, pode-se enviar alguma coisa para o Ministério Público, comunicar, fazer por escrito, enfim, como o eleitor achar melhor, que no caso o Ministério Público, então, eles vão encaminhar suas diligências, né? Porque tudo que vem, por exemplo, até mesmo aqui no juiz, o juiz encaminha para o Ministério Público. O Ministério Público, assim, vai investigar, verificar o que pode ser feito, alguma diligência, enfim.
Uhum. A gente sabe também que a internet já há alguns anos vem se tornando uma aliada para as pessoas que querem divulgar os seus trabalhos, enfim, nas campanhas não é diferente, né? Você divulga as propostas ali na internet, nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, que são as redes mais usadas. Como é que funciona a campanha no Facebook e na internet dos candidatos a prefeitos, vices e vereadores?
Na internet não mudou muito em relação já à campanha passada. Então, está liberado, né? Não tem até um dia, pode ser feito até mesmo dia da eleição. Pode ser divulgada através do site próprio de candidato e partido. Os candidatos partidos devem trazer o cartório eleitoral, caso eles tenham. E no mais, as postagens nas redes sociais, que daí são liberadas também, né? Lembrando que qualquer postagem que o candidato fizer, o partido fizer, a pessoa física, o eleitor fizer, ele tem que tomar cuidado para ver se ele, aquilo é verídico, se não é alguma coisa. Às vezes é uma pesquisa que não pode ser divulgada, né? Que toda pesquisa ela deve ser registrada na Justiça Eleitoral. Então, sempre tomar esse cuidado. Caso você faça uma divulgação, uma propaganda, sempre tomar o cuidado para ver se isso não está descumprindo as regras. Mas é liberado. Tá? Né? Qualquer propaganda na internet é liberado. E nos sites exclusivos dos partidos e candidatos também, eles informando a Justiça Eleitoral.
Agora, a internet, como a gente comentou, pode ser divulgado. E o que o cidadão pode encontrar na internet no sentido de o seu candidato? Por exemplo, os candidatos, até o último dia ali de você fazer a sua candidatura, você declara os bens, o seu patrimônio, né? E tem como as pessoas verem na internet?
Sim, é divulgado ali no site do TSE. Então, no TSE, lá, www.tse.jus.br, tem em eleições 2016, aí tem a divulgação de candidaturas, lá pode-se verificar quanto que os limites de gastos dos candidatos, o que a declaração de bens deles, todos esses dados podem ser verificados ali nesse sistema chamado Divulga Candidaturas.
Uhum. Ok, Valdeci da Cunha, muito obrigada pela tua participação no programa. Você falou sobre a questão principalmente da propaganda eleitoral neste período aí que antecede as eleições, no dia 2 de outubro. Obrigada pela participação, bom dia.
Eu que agradeço, bom dia.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.